A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o geógrafo Diosmar Marcelino de Santana Filho. Ele é professor e coordenador acadêmico da pós-graduação de ensino à distância em Estado de Direito dos Povos e Comunidades Tradicionais da Superintendência de Educação à Distância e da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Diosmar Marcelino é autor do livro A Geopolítica do Estado e o Território Quilombola no Século XXI, lançado pela Paco Editorial. Ele está nos falando sobre geopolítica e território quilombola. Pois é, Diosmar, no bloco anterior, você tinha colocado que o termo hoje, quilombo, ele tem um sentido também simbólico. Né? Mas você havia falado que tem mais de 2 mil catalogações de quilombos. Né? Aí eu gostaria que você fizesse essa separação para a gente. Por exemplo, para o Estado brasileiro, né, quilombo seria o quê? E esses 2 mil que são cadastrados?
A gente tem uma dimensão, Alex. Primeiro, só a gente estava conversando. Na pesquisa, eu queria deixar aqui uma coisa, que é essa dicotomia sobre urbano e rural. O que eu estou trabalhando é que a dimensão quilombola ela não pode entrar nessa dicotomia de organização territorial, o que é urbano e o que é rural. Porque a população negra quilombola, ela se organiza no urbano a partir do seu processo de exclusão social, política e histórica, e no rural também.
Quer dizer, então, enquanto local de luta, elas são aqui. Mas na Constituição, é considerado quilombo o quê?
O quilombo, ele vai chamar na Constituição aquelas terras remanescentes de quilombo.
Que já foi um dia que
já foi aquela coisa. O que eu faço na pesquisa
além disso,
eu chego e digo assim, até o decreto 487, ele vai buscar isso. Remanescente, né? Trabalha com a ideia remanescente. Então, não pode existir quilombo na contemporaneidade. Ele é remanescente de um processo quilombola. E isso é o que a gente precisa mudar. Na pesquisa, eu trabalho com a concepção a partir de uma definição do espaço geográfico brasileiro, que o território quilombola é a constituição da população negra na terra e se reconhece pela sua própria trajetória social e política, dotada de relações comunitárias específicas e diferenciada pela ancestralidade, responsáveis pela sua resistência à exclusão social e histórica, moderna e contemporânea. O que eu quero dizer com isso é que quilombo não pode buscar na escravidão o seu reconhecimento. A identidade quilombola, ela é rompimento com a escravidão, então ela não pode estar presa à escravidão. É por isso a grande dificuldade de pesquisadores contextualizar e escrever sobre um quilombo que está em áreas urbanas.
Por exemplo, que você poderia ser chamado de ocupações.
Vai chamar de ocupação, né? Como tem alguns que é da linha mais do materialismo histórico, chama quilombo de campesinato, que é no campo. Né?
Por exemplo, uma favela ou comunidade, né? Ela poderia ser vista como uma espécie de quilombo?
Se você pega o processo histórico das favelas de ocupação do morro do Rio de Janeiro e os vales e as ocupações de morro que vai dar os bairros na cidade como Salvador, Engenho Velho de Brotas, Engenho da Federação, várias coisas, e o professor Rafael Sanzio da Universidade Nacional de Brasília escreveu sobre isso, as formas de organização desse território para o urbano e rural. Inclusive, no final dos engenhos, os quilombos, a população negra ia lá e ocupava o espaço e ali criou o quilombo. Isso no século XIX e início do século XX. Só que na hora que você escreve isso e na luta política, na Constituição, vale dizer assim, remanescente. O decreto 47, que é a instância para o Estado fazer a coisa, vai lá e bota remanescente. As constituições estaduais de 89, bota lá remanescente. Só que o quilombo não é remanescente de quilombo. Ele é um processo histórico de luta. Então, a identidade quilombola, ela não é remanescente de um quilombo. Ela vai se estruturar hoje. Então, uma ocupação que vai chamar de favela hoje, dependendo do que aquela população vai produzindo no seu processo histórico, ela pode vir e dizer assim, aqui é o nosso quilombo.
E isso sinaliza que talvez o termo quilombo possa ser mudado?
O termo quilombo precisa ser assumido academicamente.
Como uma resistência, como a resistência negra, um processo da contemporaneidade.
Ancestral contemporânea. Eu não posso estar buscando o século XIX para mostrar aquilo que não morreu no século XVI. Porque até para alcançar o século XIX, mostra que tem um processo histórico. Então, ele não se organizou um quilombo sobre a história do outro quilombo, que eu já fui, aqui a terra que já foi de quilombo. Não. Aquela população está reivindicando o seu próprio processo histórico. E a minha memória vai ser minha avó de 70 anos, de 80 anos, que vai contar a história dela, de como elas ocuparam e organizaram aquilo ali dentro de uma linha. Comunidades diferenciadas, que é o que eu coloco.
Por isso que o termo geopolítica é tão importante nessa interpretação.
É tão importante, porque você precisa sair dessa epistemologia que está presa a formas de, inclusive, excluir. Porque eu coloco em um grau de tradição, para justificar aquilo. Mas não são ex-escravos. Não. A luta quilombola não é por ser ex-escravo. A luta quilombola é de rompimento com todos os sistemas de exclusão nesse país.
E que é muito presente também na contemporaneidade.
Na contemporaneidade. Então,
agora, morre. Essa percepção sua se dá pelo fato de ser negro? Por exemplo, um geógrafo branco, ele consegue ter essa percepção?
Eu acredito que vai ter uma sensibilidade. Percepção é uma coisa que está no campo de que um pesquisador negro, ele também é sujeito desse processo, né? Então, ele vai, sua própria família, você vai entender como é que sua família, uns estão em São Paulo, outros estão em Coelho, por que é que você não pôde viver na sua comunidade, que é a Passagem Teixeira, e aos 16 anos morar em Salvador para conquistar a vida, coisa. Então, esse movimento é muito do que o professor Milton Santos, no encontro com o Milton Santos, ele vai dizer que ele, a paixão dele pela geografia era ver no semiárido, em Brotos Macaúba, o movimento das pessoas no sertão, em busca de um lugar onde pudesse acolher a sua paz no sentido de ter uma casa, ter uma coisa, e sair daquela estiagem, que é a seca, né? A violência da seca. Então, foi isso que levou ele para a geografia. Então, um pesquisador negro, ele vai estar sempre em movimento. Então, o seu movimento se encontra com esse movimento, que é um movimento desse. Como é que eu entendo esse país na sua formação social, histórica, econômica, naquilo que nós produzimos? A Revolta dos Malês, Balaiada, Sabe Nada. Né? Tudo isso foram movimentos de reconstrução do país. Isso sai da história como movimentos, qualquer momento. Você tem feriado da Confidência Mineira, mas você não tem um feriado da Revolta dos Malês.
Inclusive, é interessante, né, que todos esses movimentos sociais são chamados de rebeliões, revoltas, sempre
revolta,
criminalizados.
Sempre, né? Criminalizados. Então, a gente, quando eu estava escrevendo a dissertação, eu fui chamado para discutir com historiadores que querem falar da escravidão. E eu falei, eu não trato a escravidão. Eu não vou reforçar isso. Então, vou citar, porque ela faz parte do meu estudo enquanto metodologia. Tráfico, escravidão é função e processo dentro da formação do Brasil, em uma percepção geográfica. Então, eu preciso trazer ela, mas eu não quero escrever sobre a escravidão.
Você quer tratar de movimentos sociais.
Eu quero tratar de como é que a população africana e seus descendentes, que vai formar a população negra, construíram geopolítica para esse país.
Na sua seleção musical, o que podemos ouvir agora?
Vamos passar aqui para Parabólica Camará.
Ah, perfeito. Que é a composição e interpretação do Gilberto Gil.
Isso.
Hoje o mundo é muito grande, porque terra é pequena, do tamanho da antena parabólica. Camará. Longe era distante, perto só quando dava, quando muito ali de fronte, e o horizonte acabava. Hoje lá atrás dos montes tem de casa, camará, e volta do mundo, camará. Que o balaio ia escorregar.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o geógrafo Diosmar Marcelino de Santana Filho. Ele é autor do livro A Geopolítica do Estado e o Território Quilombola no Século XXI, lançado pela Paco Editorial. Pois é, Diosmar, você escolheu aí a música Parabole Camará, né? Que é a composição e interpretação de Gilberto Gil. E por quê?
Eu, desde quando eu vi essa música, ela produz movimento. Então, ela, para mim, ela produz uma geografia que é aquilo que ele chama desde do barco, né, ao você alcançar a grande navegação, e desde você ter a antena e você estar num mundo onde o satélite está, nesse exato momento, monitorando o que a gente está conversando.
Inclusive, assim, a ideia das barreiras, né, elas não são colocadas na forma tradicional.
Não, ela rompe com tudo isso, né, para mostrar que as transformações. Então, e volta para o mundo, né, o mundo dá volta, e volta para o mundo, camarada. Então, volta para o mundo, então, é movimento, né? Então, vamos dar movimento, o mundo está em movimento e a gente precisa acompanhar esse movimento. Acho que o Gil, eu sou apaixonado pelo Gil, né? Essa percepção de, ele antecipou isso, ele estava na década de 80, início dos anos 90, globalização entrando no neoliberalismo, e ele bota isso, que é para falar o que seria a globalização.
Agora, você faz uma separação em sua obra entre o que seria reforma agrária e quilombos, né? É. Você faz uma separação. Como é que se dá esse processo de separação? Mas antes de você... Separação conceitual. Isso. Antes de você responder isso, a gente vai para um intervalo.
Ok.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.